abrir as portas de acesso às galerias do público que quer assistir aos trabalhos. Vamos então dar início aos nossos trabalhos. Avisava aos senhores e senhores deputados que hoje decorre a eleição para o Conselho de Opinião da RTP entre as 10 e as 12 horas. Portanto, os grupos parlamentares podiam, as direções, avisar as senhores e senhores deputados deste período de abertura para as votações e pedir ao Sr. Secretário da Mesa a favor também de ler o expediente que tenha.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para informar a Câmara que se encontram nos suportes institucionais da Assembleia da República todas as iniciativas que deram entrada nos nossos serviços desde o dia de ontem. Muito obrigado.
Obrigado. Vamos, sim, verifico que estarão todos os grupos parlamentares, não é? Portanto, já as respectivas direções. Portanto, vamos dar início ao ponto 2, que é o projeto de lei número 94. Da iniciativa liberal, com os respectivos processos de arrastamento, o deputado Rui Rocha pedia às senhoras e senhores deputados, quando o senhor deputado Rui Rocha usava a palavra, para evitarem conversas bilaterais que, na sua soma, perturbam a audição. Bom dia, senhor deputado.
Senhor Presidente, senhores deputados, Portugal tem um sistema penal garantístico. É assim por muitos motivos e é assim seguramente também porque foi construído esse edifício já tendo em conta a existência de uma ditadura que pôs em causa muitos direitos, liberdades e garantias. É, portanto, natural, entre outros motivos, que tenhamos um sistema focado nas garantias do arguido. E não será seguramente um liberal que porá em causa essas garantias, esses direitos, liberdades e garantias contra o abuso do Estado. É verdade também, precisamente porque esse é o recorte de base do nosso sistema, que em muitas áreas se detectou, por vezes, que haveria eventualmente mais garantias para os arguídos, sendo as vítimas os parentes pobres, eventualmente, do regime. É verdade também que, até identificando essa lacuna do sistema, em 2015 foi aprovado o Estatuto da Vítima, que veio complementar a proteção das vítimas em processo penal. É verdade também que, ao longo dos últimos anos, nós vimos uma tendência clara para pôr as vítimas no centro da discussão política e tivemos um movimento, muitas vezes correto, de valorização da importância da vítima e do seu papel, mas tivemos também a tentação de eleger as microagressões e, portanto, um conjunto de fatores, tornando as vítimas centrais na discussão, mas indo para lá daquilo que é aceitável. E, portanto, tivemos vítimas de microagressões, vítimas da sociedade, vítimas do capitalismo, vítimas de muitas e variadas coisas. E, portanto, nesse aspecto, foi-se longe demais. De tal forma, que a certa altura, o princípio também ele basilar do processo penal, que é a culpa na formação da personalidade, ficou bastante elidido. Curiosamente, nesse movimento de vitimização, provavelmente as vítimas dos crimes foram as que menos proteção tiveram. Tivemos proteção de vítimas de variadíssimo recorte, mas as vítimas de criminosos provavelmente ficaram para trás. E, portanto, aquilo que nós hoje aqui trazemos como proposta legislativa é olhar para as vítimas de crimes, aquelas que já aconteceram seguramente, mas também no sentido da proteção, da exposição, nomeadamente de menores, a comportamentos criminosos passados que permitem prever que esses comportamentos se possam reproduzir no futuro. E, portanto, senhores deputados, muito simplesmente, a pergunta que fazemos a esta Câmara com a nossa proposta legislativa é se podem os autores de crimes como violação ou abuso sexual exercer funções profissionais que implicam contacto com menores. De acordo com a legislação atual, isso é possível. Porquê? Porque a decisão neste momento é uma decisão que está no juiz. E é o juiz que pode ou não, como sanção acessória, determinar se o violador ou o abusador sexual de crianças pode ou não exercer essas funções. Nós entendemos que não deve caber ao juiz esse papel, numa matéria como estas, e que deve ser o legislador, devemos ser nós, como representantes da vontade do povo, a dizer, neste tipo de crimes, não podem. Não podem ter contacto com menores durante um período alargado. Portanto, não caberá ao juiz, caberá à Assembleia da República tomar essa posição, em proteção, neste caso, dos mais frágeis. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Inês Sousa Real, só a favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também as senhoras e os senhores deputados, agradecendo à Iniciativa Liberal o agendamento deste tema. E começaria por vos trazer aqui, sob o nome de Maria, que é um nome fictício, mas um caso bem real, aquilo que é a realidade de muitas crianças no nosso país. A Maria não tinha sequer um ano quando o pai...
Senhora deputada, peço desculpa. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. A Maria não tinha sequer um ano quando o pai, pela primeira vez, abusou sexualmente da mesma. Apesar da mãe ter-se feito queixa, ter apresentado queixa-crime e ter percorrido os tribunais ao longo de largos anos, o pai continua a insistir na guarda e na responsabilidade parental para ter contacto com a filha. Ao longo de anos, foi uma luta não só inglória, como também sujeitou a mãe vítima de violência doméstica e a Maria ao contacto com o progenitor, com o risco de reincidência. Isto demonstra que o nosso sistema jurídico continua a ter falhas que não protegem as crianças. E quando extrapolamos isto para o contexto escolar, o contexto social, verificamos que a dimensão deste tipo de crimes que chegam ao conhecimento público são apenas a ponta do iceberg perante uma realidade que o legislador tem teimado em não colmatar. E precisamente porque o sistema continua a ter falhas, e que falha quando permite que pessoas condenadas por crimes sexuais voltam a exercer funções e contacto com criança, é preciso não só regulamentar e garantir a inibição das responsabilidades parentais, mesmo em contexto de violência grave, que ainda depende de decisões que nem sempre garantem a proteção uniforme das vítimas. E o nosso sistema falha também quando não acompanha com a mesma firmeza novas formas de violência, como é o caso da violência sexual baseada em imagens. É precisamente para corrigir estas falhas que o PAN traz esta proposta. Não é aceitável que um pedófilo possa trabalhar numa creche ou numa escola. Por isso mesmo, o PAN propõe que se torne obrigatória a proibição do exercício de funções e o contacto com menores para condenados de crimes sexuais, especialmente quando as vítimas são crianças. Também não faz sentido que um condenado por upskirting possa estar a atender num supermercado ou a dar aulas de desporto a crianças, da mesma maneira que um condenado por violação possa continuar a ter os filhos à sua guarda e não seja automática a inibição das responsabilidades parentais. Porque quando um pai é condenado por violência doméstica ao seu filho, ou mais grave, quando existe denúncia de abuso sexual, não faz sentido.
Muito obrigado, senhora deputada. Senhora deputada Madalena Cordeiro, do Chega, também para apresentação de diploma.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em 2022, desta mesma tribuna, para defender o projeto que também hoje está em causa, André Ventura partilhou um estudo que mostrava que só um terço dos condenados cumpre pena de prisão quando se trata de abuso sexual de menores. Os outros dois terços continuam livres a caminhar pelas nossas ruas, pelas ruas do nosso país, sem que tenham sofrido qualquer represália, sem que tenham sofrido qualquer consequência pelos seus atos. Senhor Presidente, senhores deputados, passaram 4 anos e estes dados mantêm-se atuais. Infelizmente, o mesmo não se pode dizer da taxa de abusos e violações sexuais que aumentam de ano para ano e que em 2025 atingiu o valor mais alto da última década. Como podemos dormir tranquilos quando sabemos que amanhã, quando acordarmos, teremos mais notícias de abusos sexuais? Amanhã e no dia seguinte e depois e depois e depois. Senhores deputados, temos hoje a oportunidade de colocar um travão neste flagelo. Um travão já estudado e que apresenta resultados eficazes. Sim, porque uma vez aplicada à castração química, a reincidência dos abusos sexuais diminui de 75% para 2%. De 75% para 2%. E não, senhores deputados, esta não é qualquer vingança medieval. É justiça, é justiça. A castração química é justiça. É justiça na Polónia, é justiça no Reino Unido, na Dinamarca, na Suécia, na Alemanha, nos Estados Unidos. É justiça. Quantas mais vítimas são necessárias até deixarmos de tratar os pedófilos como coitadinhos e com complacência ideológica? Não são coitadinhos, são criminosos, são bárbaros. Durante demasiado tempo, a maioria nesta casa escolheu colocar o foco exclusivamente no direito do agressor, enquanto as vítimas são tratadas como meros relatórios estatísticos. Não são estatísticas, são pessoas, são vidas de pessoas arruinadas, devastadas e traumatizadas. E não, não é a castração química que atenta contra a democracia. Pelo contrário, uma democracia séria tem de ser capaz de defender aqueles que apresentam uma ameaça contínua aos mais indefesos. Que cultura política é esta em que qualquer proposta de endurecimento contra crimes sexuais é imediatamente rotulada como desumana? Que cultura de prioridades trocadas é esta em que é maior a preocupação pelos criminosos, pelos pedófilos do que pelas nossas vítimas? Prioridades trocadas, prioridades trocadas. A nossa primeira obrigação, o nosso primeiro dever não está com os pedófilos, não está com os violadores, não está com os criminosos, está com os inocentes, está com os inocentes. Temos hoje a oportunidade de resolver um dos crimes mais hediondos. Temos hoje a oportunidade de acabar com um dos crimes mais repugnantes. De que lado vão ficar? Do lado das nossas mulheres e das nossas crianças ou do lado dos pedófilos e dos violadores?
Obrigado. Senhor deputado Paulo Moacho, também para apresentar o respectivo diploma. Senhor deputado Rui Rocha, desculpe, senhor deputado, espera. Não tinha aqui a anotação. Senhor deputado Paulo Moacho, se aguarda um minuto. Senhor deputado Rui Rocha, então, tem um pedido de esclarecimento, tem 23 segundos para o mesmo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um pedido de